Começa agora na JKFM, programa Ponto e Vírgula. Apresentação, Jorge Eduardo.
Bom dia, Brasília. Hoje é domingo, dia 22 de maio, mês que foi das mães, mas um mês muito importante, com uma mensagem muito especial, porque o que a mãe é? Antes de mais nada, é uma grande assistente social. Ela cuida, ela protege, ela ampara o filho que precisa de mais apoio. A mãe está ali sempre presente nos momentos mais difíceis da vida da gente. E nossa sociedade, o nosso momento que o Brasil e que o Distrito Federal está passando, pede que a sociedade produtiva ampare aqueles que estão precisando de ajuda. A gente vê nos sinais, a gente vê nas praças, a gente vê nas rodoviárias de todo o Distrito Federal as pessoas pedindo ajuda para comer, as pessoas pedindo ajuda para morar, para pagar seu aluguel, para ter dignidade. Porque esse momento de reconstrução depois da pandemia, nós ainda estamos assistindo a criação lenta de empregos, a recuperação lenta da economia, e ainda é preciso ser solidário, ou melhor, é preciso ser mais solidário do que nunca. Para isso, para a gente pensar em saídas de solidariedade, para você pensar um pouco daquilo que você pode dar, meu amigo e minha amiga, aquele que mais precisa, nós vamos conversar no programa de hoje com Virgílio Neto. Ele que já é há muitos anos um grande promotor do bem-estar social, com o seu trabalho por meio do Instituto Virgílio Neto, no qual ele ampara muita gente que precisa aqui, principalmente nas áreas mais carentes do Distrito Federal. Nosso papo vai ser em cima dessa questão, da questão do amparo, da questão da assistência, na questão do bem-fazer para a população mais carente do DF. Terminado o papo com o Virgílio, nós vamos conversar com o nosso colunista de política, o Leandro Mazini, que assina na Isto É a coluna do Mazini todas as semanas. Depois a gente dá aquela passada rápida na questão do futebol com o nosso querido amigo Roberto Wagner, o Robertinho. E finalmente a gente encerra esse programa de hoje com a ajuda que a nossa amiga Andréa Salles dá aos usuários e aos dependentes químicos de substâncias que sejam lícitas ou ilícitas, como álcool, maconha, tabaco, cocaína, crack, enfim, tudo isso que assola e ameaça o lar do brasiliense. Apresentados os nossos entrevistados, apresentados os nossos debatedores de hoje, está no ar o meu, o seu, o nosso programa Ponto e Vírgula, na apresentação desde que vos fala Jorge Eduardo Antunes. A partir de agora você tem tudo o que precisa saber para ficar bem informado.
Na JK, Ponto e Vírgula.
Ponto e Vírgula.
Ponto e Vírgula.
Entrevista.
E como a gente falou na abertura do programa, nós vamos começar aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista especial da manhã desse domingo, né? Você já ouviu no programa do Doni Silva, um pouco antes, a entrevista com a Melena Câmara, que falou de política, mas a minha conversa com o Virgílio Neto, apesar dele ser um político importante da nossa sociedade, vai versar sobre você, cidadão. E você que quer ajudar alguém e não tem como, ou quer ajudar alguém e não sabe como. E o Virgílio tem os caminhos, não é isso, Virgílio? Bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui. Um domingo abençoado aí para todos. É verdade. Nós trabalhamos há muito tempo com essa área social, cuidando de gente. São 29 anos de trabalho, nós começamos em outubro de 1992.
Olha só.
O ano passado completamos 29 aninhos.
E né? Esse ano vem o 30º aniversário,
dia 20.
É o Instituto Virgílio Neto, não é isso?
Instituto Virgílio Neto. Na realidade começamos, né, por conta de uma promessa que eu fiz, um filho meu com 2 anos e 8 meses no ano de 92, teve meningite, contraiu meningite.
Meu Deus.
Ficou 2 meses em coma. E quando os médicos desenganaram, falaram que não tinha mais jeito, só Deus podia dar jeito, eu ajoelhei e pedi pela misericórdia dele, e o Thiago hoje tem 32 anos de idade.
Que maravilha,
amém?
Que bênção. Amém. Que a cura sempre seja assim para todos aqueles que estão doentes e enfermos nesse momento.
E naquele momento eu fiz um compromisso de ajudar, né, com a cura do meu menino. começar a trabalhar com crianças carentes. E começamos ajudando 150 crianças ali na região do Vajão. Eu sou morador do Lago Norte e começamos o trabalho ali próximo. Já fazia um trabalho, não com, com tanta intensidade, né, ajudando essas pessoas carentes de invasões e tal. Mas aí depois da, do meu compromisso, do meu propósito, da minha promessa, nós começamos a atender, é, direcionando, né, alimentos, é, roupas, muitas vezes construindo alguma casinha. E aí foi construindo, Deus foi abrindo, né, foi, foi despertando algo especial no nosso coração. Eu sempre digo que Deus, quando salvou o Thiago, não salvou só ele, né, salvou a mim principalmente. E eu acho que eu era muito mais doente, muito mais em coma do que o próprio Thiago. E isso despertou em mim, nasceu em mim uma vontade de ajudar mais. E fui conhecendo as, a, essas regiões mais carentes, estrutural. Na época ainda não existia Sol Nascente, mas ali Paranoá, Planaltina, região de Planaltina. E aí começou Itapuã, começamos para dentro do Itapuã. E hoje nós atendemos todo o DF, todo o DF e a região aqui do entorno. Essas cidades mais próximas a gente também faz um atendimento.
O mais bonito que você contou agora, a gente fica emocionado, a gente chega a dar um travo assim no coração, porque é, eu entendo o que é ser desenganado, já que dois anos atrás, muitos ouvintes sabem disso, dois anos atrás eu tive até o saco preto para embalar pedido por conta da Covid. E aí isso em mim toca muito profundo, né? Porque eu tive muita gente que fez...
Perto, né?
Muito perto. Isso é dentro do meu coração direto. E eu tive muita gente que fez propósitos iguais aos seus e que hoje estão aí empreendendo a luta que você empreende para ajudar
outros,
as pessoas. E aí você falou num ponto que eu acho vital e que a gente vê muito mais acentuado depois da pandemia, que é a questão da alimentação. A gente estava essa semana naquele almoço que teve do LIDE com o governador. LIDE é um grupo, gente, grupo de líderes empresariais aqui de Brasília, muito bem estruturado, e que o governador Ibanez Rocha foi fazer uma análise da responsabilidade social. E ele falou do tamanho do problema que é hoje dar condições de vida, melhorar a segurança alimentar das pessoas. Virgílio, nesses dois anos de pandemia e nesse pós-pandemia, essa questão da fome no Distrito Federal aumentou muito?
Muito, muito, incomparavelmente. Nós saímos assim, você tem uma ideia, né? Primeiro ano de pandemia, nós atendemos 48 mil famílias carentes, com distribuição de cesta verde, cesta básica, leite em pó. E nesse último ano, foi o ano mais terrível da pandemia, nós chegamos a atender 62 mil famílias.
Nossa!
E não atende mais porque a gente não tem condição de atender mais. Mas tem muito mais pedido, muito mais gente querendo, muita mais gente passando necessidade. Tem muita gente desempregada que não tem como se sustentar. Por mais que o governo, eu estava presente lá na LIDE, vi ali o discurso do governador, mas mesmo assim ainda falta muito. A gente sabe que até o Estado se esforça, mas é muito grande. A população nossa cresceu demais e realmente é muita gente passando necessidade, muita gente passando fome.
E ele falou ali em contratação de 4.600 servidores do programa lá do Prato Cheio, que dá R$250 por mês. A gente sabe que são esforços até onde é possível. Mas quando a gente pensa em valores para alimentar uma família, quando você faz uma conta de um salário mínimo, se você tiver quatro pessoas em casa, para alimentar com qualidade, um salário mínimo não é suficiente, né?
E tem muita gente que vive da bolsa, né? E principalmente nesse período aí que muita gente ficou desempregada, ficou recebendo aquele auxílio do governo.
Isso.
Que é um mixaria, era muito pouco para quem tem quatro, cinco filhos. Você sabe que essas regiões mais carentes, as famílias, né, geralmente têm três, quatro, cinco filhos, ou muitas vezes até mais.
Muito mais.
Como é que sustenta com 400, 500 reais? Não tem jeito.
Não tem, e aí fica claro, né, que a dieta alimentar mínima que se recomenda a um ser humano, que é, se não me engano, 2.500 calorias, 2.000 calorias, algo assim, nunca vai ser alcançada, nem com salário mínimo. Embora a gente reconheça o esforço que o governo tem feito, embora a gente reconheça tudo isso que tem sido feito, não fosse a sociedade civil, não fossem institutos como o seu, muita gente hoje já teria partido para a barbárie, né, para o saque, para a condição, porque a fome não espera.
Não tem como esperar.
A fome não espera, gente. Então, esse pessoal que está levantando cartaz no sinal pedindo Pix, não é, ao contrário do que andaram falando aí recentemente, uma espécie de empreendedor. A gente está passando fome. E aí vem aquela dúvida. Muita gente está em casa e fica assim, mas como é que eu ajudo? Eu acho, Virgílio, que o melhor meio de ajudar é por meio de institutos corretos, sérios e que podem e têm cadastro das pessoas que precisam. O que você aconselharia para o nosso ouvinte?
Eu aconselho realmente buscar instituições que já têm uma história, né? Saber verdadeiramente, que infelizmente nós, né, nós vivemos um mundo cheio de aproveitadores.
Muito.
Né? Que pega um momento desse para abrir uma instituição ali de fachada para estar pegando doações e ali está vendendo.
Uhum.
Então procura, é muito fácil. Hoje você tem o Google aí que vai te dar toda a informação, tempo de vida, a história, ou vai até o local, né? Se existe, tem uma sede. E vai lá acompanhar o trabalho antes de começar a doar, ver se realmente a pessoa faz o trabalho sério. Nós estamos assim, eu fiquei muito contente com o que as empresas fizeram, né? Os empresários fizeram na pandemia. Ajudaram muito e procuraram. Não chegava distribuindo no meio da rua. Não adianta fazer isso. Você tem que buscar pessoas cadastradas, porque ali você tem. A gente faz um cadastro onde tem a renda familiar. A gente sabe se precisa ou se não precisa. Porque tem um interesse, tem aquele cara que muitas vezes nem precisa e está lá na fila pegando a cesta. Se você não souber para quem está dando, meu amigo, você está jogando o seu recurso fora e não está ajudando ninguém.
E isso que você falou é muito importante, Virgílio, porque a gente olha os cadastros muitas vezes dos programas oficiais. E a imprensa, ela adora fazer isso e faz isso com maestria e faz a triagem, descobre gente que chega para receber Bolsa Auxílio com Mercedes, que usa aquele recurso para dar até para seus empregados, o que é uma humilhação para o empregado e para a sociedade, porque está tirando da boca de quem está passando fome para pagar um compromisso que ele deveria ter com seu próprio empregado. Então, muito importante esse aconselhamento de ir às instituições.
Conhecer, né? Conhecer o trabalho de perto.
Isso.
É muito importante. Tem muita gente séria, mas tem muita gente que realmente faz a coisa errada, que abre só para se dar bem. Eu conheci durante a pandemia, né, instituições que recebiam cesta e estavam vendendo as cestas.
Olha só.
Né? Recebia a cesta de empresas sérias, que realmente queriam contribuir, queriam ajudar, mas que não tem, né, lá na ponta como fazer. Então procurou algumas instituições e eu vi gente vendendo cesta básica.
Isso é inacreditável. Agora a gente sabe que isso só acontece porque essas instituições muitas vezes conseguem, sabe lá Deus como, benesses de sabe lá Deus quem, sabe lá Deus por que interesse. Não tem uma responsabilidade das pessoas que enviam emendas, nesse caso parlamentares, governos, etc e tal, que deviam fiscalizar e prestar mais atenção nisso? Você não acha que o papel de um parlamentar, antes dele destinar uma emenda, seria ele visitar a instituição que ele está premiando com essa emenda? E ele, como fiscal que é do povo, olhar o que está fazendo?
Eu conheço muitos que fazem isso, né? Inclusive um assessor para cuidar da execução da emenda e fica até o final. Mas tem outros que não estão muito aí.
Largam de mão
e deixa a coisa acontecer. E ocorre isso. É mal direcionado o dinheiro. A pessoa muitas vezes até acha que está fazendo bem e está jogando na mão de bandido.
Pois é. Então, e isso é uma fiscalização que eu acredito que um parlamentar sério vai ter que fazer. Nessa questão do momento atual que a gente está passando, existe um problema sério, que a população brasileira foi colhida também, Virgílio, não só pela fome, mas pela falta de qualificação, da falta de educação da população brasileira. Educação no sentido formação, não é educação de grau, mas formação em ofícios, formação em profissões. O que eu sei é que teu instituto também trabalha essa ponta, não é isso?
Nós trabalhamos com a parte de capacitação, né? A nossa missão é resgatar, alimentar e capacitar as pessoas. E nós tentamos trabalhar com cursos de curta duração, onde capacita a pessoa para trabalhar na sua própria residência. Que a gente sabe que hoje não tem emprego. Não adianta também capacitar e botar aí no mercado que não tem. Infelizmente, não tem, nós não temos emprego para esse povo. Então é oferecer curso onde a pessoa, dentro da sua casa, possa ganhar o seu dinheiro.
Empreender dentro de casa.
Empreender dentro de casa.
E que
porque ali ele deixa de pagar uma creche, porque ela vai estar dentro de casa, vai estar vendo os filhos.
É.
Né? Ali ela ganha o dinheirinho dela para se sustentar, para comprar sua cesta, né? Ela vai ter dignidade. E isso a gente busca, e é cursos baratos, curso que não custa nem pra, se o Estado pudesse fazer isso. Acho que muitas vezes o Estado peca em oferecer cursos longos sem inserir esse cara no mercado de trabalho, porque não tem, principalmente Brasília. Estou falando assim, Brasília nós não temos. Nós não temos indústria, né? Brasília cresceu demais, o entorno cresceu demais, você não tem emprego.
Uhum.
Você imagina isso daqui a 10 anos.
Não, a tendência é piorar, cara.
Se em 10 anos crescer esse monte, imagina daqui a 10 anos. Então nós temos que criar mecanismo de empreender, de ensinar as pessoas a empreenderem, a trabalhar dentro da sua própria residência.
E que tipo de cursos hoje o Instituto Virgílio Neto oferece?
A gente trabalha muito na área de cuidador de idosos, manicure, pedicure, cabeleireiro, agente de portaria, merendeira, salgadeiras, coisas que as pessoas possam, a não ser o cuidador de idoso, né, que ele é mais externo, mas hoje tem uma demanda muito grande, principalmente em Brasília, que a nossa população está envelhecida, uhum, né? Eu moro no Lago Norte ali, a gente vê o tanto que, né, que aumentou o volume de idosos, e Brasília como um todo, né? Então existe hoje uma carência muito grande nessa área. A gente trabalha muito com essa parte que o cara, a pessoa que se forma ali, a maioria mulheres, ele consegue fácil esse emprego. E a outra parte, o salgadeiro pode fazer dentro de casa, né? A manicure pode fazer dentro de casa, o design de sobrancelha, cabeleireiro. Tudo isso a pessoa pode começar seu pequeno negócio em casa. E para isso, o Estado tem, através da Secretaria de Trabalho, vários recursos que podem, né, fomentar essa pessoa, né? A costureira, né, fazer consertos dentro da sua casa ali, pequenas costuras,
uhum,
isso dá para fazer. E o Estado, ele tem linha de crédito para isso.
Olha, o que é interessante, que o Virgílio acaba de... bom, deixa eu lembrar você que sintonizou o nosso programa agora, que a gente está conversando com o presidente do Instituto Virgílio Neto, o próprio Virgílio Neto, aqui dentro do programa Ponto e Vírgula, pelos 102,7 da JK FM, e ele estava falando da questão dos cuidadores de idosos. É uma profissão muito nobre. Cuidar de idoso, as famílias hoje não têm a mesma quantidade de filhos que tinham antigamente, e aí sempre sobrava para os mais novos, em geral as mulheres mais novas, para cuidar dos pais
na
velhice, no fim da vida. E as famílias estão menores e o mercado de trabalho muitas vezes está puxando essas pessoas para dentro do mercado de trabalho, porque elas precisam sustentar muitas vezes até o próprio idoso, precisam complementar até o gasto que o próprio idoso tem, porque os remédios estão, pela hora da morte, caríssimos e aumentando quase 2-3 meses, quando não aumentam toda hora. Então, essa profissão é de fundamental importância, porque um cuidador de idoso não chega a ganhar um salário ruim, muitas vezes é um salário bem interessante, não é isso, Virgílio? E é uma profissão que vai ter cada vez mais demanda.
Como é sistema de plantão, hoje eles estão pagando em torno de R$2.000, R$2.000 e poucos reais para o plantonista, né? Então é um salário razoável, né? Para atual situação do país, pela falta de desemprego.
E tem
lugares que pagam até mais do que isso.
Sim, é um salário que permite uma vida aí um pouquinho, até porque pode fazer mais de um plantão. E outra coisa que ele falou é muito importante, é a questão de desenvolver algumas profissões que você pode exercer no lar. A costureira, do conserto, o salgadeiro, essas profissões, essas funções sociais hoje acabam sendo atendidas porque a pessoa tira um MEI, consegue recolher lá seu dinheiro para aposentadoria e quando chegar nos 65 anos, né, na idade prevista, consegue se aposentar. E muitas vezes essas profissões, né, não precisam nem de uma grande escolaridade, né? Basta uma escolaridade até baixa, não é isso, Virgínia? É,
com certeza, né? Primeiro grau aí a pessoa está apta, tranquila para desenvolver qualquer uma dessas atividades sem problema algum.
Então, você que muitas vezes está pensando aí na sua casa, o que eu faço da vida? Tem ideias lançadas aqui pelo Virgílio que são muito interessantes. Tem ideias que você precisa parar para pensar e dizer assim, será que eu não dou conta? Muitas vezes dá conta, né? Aí vem um ponto daquela palestra que a gente estava assistindo. A descrença das pessoas no momento atual, né? O desânimo, né? Aí a pessoa não consegue, né, Virgílio, pensar em sair.
Enxergar, né? E muitas vezes está tão perto da pessoa ali o resultado, né? Aquilo que pode transformar a vida dela. E começar pequeno, acho que todos nós. Ontem eu tive a grata satisfação de encontrar o Zé Aparecido, que está como presidente da FEComércio. E nós começamos em 1982 aqui em Brasília. Dois moleques.
Olha só.
A gente era empregado de papelaria, tanto eu quanto ele. Dois anos depois a gente era empresário.
Olha só.
Nós acreditamos, né? Nós nos esforçamos sem recurso, mas acreditamos. Começamos do nada, começamos com uma mesinha e uma máquina de datilografia. E hoje nos tornamos empresários, né? Bem sucedidos, você vê.
Graças a Deus.
A gente tem, né, o exemplo dele. Ontem eu fiquei super feliz em vê-lo, né, presidente da FEComércio, um cara que a gente começou do nada, era dois moleques sem recurso, só acreditou, né, e foi atrás do seu sonho e deu certo.
E essa é uma energia que você precisa ter e acreditar. Sonhar é uma energia tão boa, tão positiva. E aí tem um pesadelo que a sociedade brasileira encara e que nesses momentos assim, de pós-pandemia, a Andréa Salles fala muito no nosso programa sobre isso. O crescimento do número de usuários de drogas e principalmente de dependentes químicos. Essa população tende a crescer nesse momento, esses números, né, da população tendem a crescer exatamente nesse momento de desalento, de desesperança. Essa é também um braço de atendimento do teu instituto, não é isso, Virgínia?
É o primeiro braço, que é o resgate, né? A gente trabalha muito com essas pessoas de rua, aquele cara que não tem condição alguma de pagar uma casa de recuperação. Então a gente tem uma parceria, né, o Instituto. Nós não temos casa de recuperação, mas temos parceria com algumas casas onde a gente direciona essas pessoas. Encaminha, né? Lógico, a pessoa tem que querer, a gente não pode levar a força, mas aqueles que têm vontade de largar a droga, largar o álcool, é nos procurar e a gente tem para onde tá encaminhando, a gente acompanha, a gente ajuda. Eu tenho, né, em contrapartida, essas casas são agraciadas com os alimentos que a gente distribui, a gente termina ajudando as casas para que possa sustentar também essa galera, que não é fácil, né? E hoje a maioria das casas de recuperação aqui de Brasília e do entorno são instituições evangélicas, católicas, que tocam esses projetos muitas vezes sem receber um real do Estado, né? Então é com doações mesmo. E a gente faz esse dá lá, né? Vai, eu ajudo com alimento, ele ajuda abrindo a porta pra gente levar esse rapaz, essa moça de rua, né? Que eu fiquei até sabendo agora há pouco, né, que abriu uma casa nova para mulheres, isso é muito importante, que é uma das dificuldades grandes que a gente tem hoje, é em resgatar as mulheres de rua. A gente não tinha para onde, né? Não tem, é muito difícil. Acho, se tiver hoje aqui, deve ter uma ou duas casas que cuidam de mulheres. E a gente tem muita dificuldade de levar essas pessoas do sexo feminino. O homem a gente tem mais facilidade de estar encaminhando e acompanhando. Eu tenho gente hoje dentro da minha instituição que trabalha comigo, que é motorista da instituição, que é encarregado lá do nosso box, lá da feira do produtor, trabalha com a gente, que foram pessoas de rua, pessoas usuárias de crack, usuárias de álcool, que hoje tem uma vida normal, que trabalha, tem seu emprego, ganha seu salário. E nós tiramos da rua e nós inserimos novamente no seio da sociedade, né? O cara tem uma nova vida. Fora outros exemplos que a gente tem, bons exemplos, assim, bons testemunhos, e triste também, porque tem muitos que até saem, são recuperados, fica aquele período lá de 9 a 14 meses se recuperando, sai bem, só que chega, volta para o mesmo ambiente que estava, não tem oportunidade, não tem emprego, não tem alimento e volta a usar o álcool ou a droga. que é muito mais fácil conseguir ali, pelo menos no início é fácil ganhar, depois a gente tem que pagar de alguma forma, né? E isso a gente tem essa parte triste, que tem uma volta muitos, né? Voltam muitos a usar, por falta de oportunidade. Quando se dá oportunidade, a gente muda, a gente transforma a vida da pessoa.
Porque muito é essa coisa do ser humano não ter esperança. O brasileiro, assim, eu me ouvia falar, a gente deve ser perto a idade um do outro aí, pela quantidade de cabelo branco que nós dois temos.
Eu tenho mais, acho que eu tenho um pouquinho mais.
É, eu tô com 5'7".
É, a mesma idade.
É, então, nós empatamos aqui. Mas a gente ouvia muito na nossa juventude falar que o Brasil era o país do futuro, né? E continua sendo, porque o futuro não chegou, virando passado e o futuro nunca chegou. E essa é uma angústia que acho que a nossa geração de homens que cresceu e de mulheres que crescemos aí nos anos 70 e 80, a gente esperava começar a mudar isso com a redemocratização, com a volta das eleições e fazer um Brasil novo. E a gente não vê esse Brasil novo aparecer. Eu acho que a gente passa um bocado, né, Virgílio, pela falta de consciência do povo de votar também, né? Muita gente vota e vota mal, vota só por interesse, sem analisar. Você já foi candidato a deputado algumas vezes e pode falar isso melhor do que ninguém. Pelé quase foi linchado no passado quando disse que o brasileiro não sabia votar, né? Mas eu acho que ele não deixou de ter um pouco de razão. Não é que o brasileiro não sabe votar, mas é que os interesses da votação nunca são em pautas sociais, né?
Infelizmente, o nosso povo é muito carente, né? Carente, inclusive, de conhecimento, do interesse de buscar, de conhecer quem são as pessoas, quem são esses candidatos. E paga-se o preço por isso. Muitas vezes a necessidade é tão grande que o cara está em casa faltando um gás. Naquele momento o candidato chega ali, dá um gás e ganha o voto da família toda.
Uhum.
Né? Vendeu-se o voto de 4, 5 pessoas por causa de um bujão de gás, muitas vezes por uma cesta. Isso é muito triste. Mas eu até entendo no momento que a pessoa está passando aquilo ali, porque eu trabalho com isso todos os dias.
A gente entende a venda, né? A gente não entende a compra.
É, exatamente. Porque na realidade ali no momento você está com um filho passando fome, não tem nada para comer. Chega o cara lá na tua porta, oferece, naquele momento é a saída. É. Não deveria votar nele, né? Se tivesse consciência, receberia a cesta, receberia o gás.
Votaria no
positivo. Né? Vota no correto, naquele que realmente possa, né, transformar vidas, né? Ajudar a população a ter benefícios verdadeiramente, né? A usufruir do que o Estado tem por obrigação dar.
E essa questão de no final, na hora H, em cima da eleição, a pessoa acabar vendendo o voto de uma certa forma, né? Prostituindo o voto, infelizmente, esse é um termo horrível. Triste, de usar, mas eu acho que é isso. Não acaba atrapalhando candidatos que têm políticas sérias, honestas, consistentes como a sua, que está aí 29 anos na estrada, vai fazer 30 anos na estrada, e que já merecia ter sentado pelo menos alguns meses na cadeira de deputado, já que você foi suplente duas vezes, não
foi? Fui suplente duas vezes.
E aí também não falta um pouco de respeito das estruturas partidárias? Os partidos no Brasil meio que são uma bagunça, né? Hoje você é eleito pelo partido A e vira as costas para os colegas de partido.
É muito triste isso. E é por isso que hoje os partidos tiveram muita dificuldade em montar nominatos. Agora, né, para essa eleição de 2018. Uhum. Porque não são parceiros. Aquele que é eleito larga os companheiros na chapada. Porque você, né, aqui em Brasília, principalmente, ninguém é eleito sozinho. Você precisa dos demais. Para distrital são 25 candidatos. Para você ser eleito sozinho, você tem que ter 65 mil votos.
O que é impossível.
Que ninguém tem. Até hoje, né, ninguém chegou. Se chegou, acho que foi um ou dois aí a atingir o quociente. Fora isso, mais ninguém. Então você precisa dos demais. Aí você vai eleito, fica 24 lá chupando o dedo, você vira as costas, não fala com ninguém, não ajuda ninguém, não, nem atende, né? Que pelo menos se atendesse, ainda era, né, era alguma coisa.
Mas era pelo menos respeito, né? Nem respeitar.
Eu tive por duas vezes, né, na primeira suplência, e nunca sentei na cadeira. Aliás, eu nunca fui convidado para tomar um café no gabinete dos ditos deputados. Então assim a gente vai vendo. E a coisa vem passando e as pessoas, os pré-candidatos, os candidatos estão ficando espertos. Já não estão mais aceitando isso. Então tem que ter parceria, tem que abrir espaço para os demais. Já que se você não foi eleito sozinho, meu amigo, ajuda os demais. Se você tiver a sorte de sentar na cadeira, tem muito espaço, o gabinete tem muito espaço, o governo tem muito espaço e você vai ajudar a governar. Você não está fazendo nada de errado. Você tem que dar espaço para os demais. Senão, meu amigo, daqui a pouco ninguém vai ser. Você vai ter acabar partido e você vai fazer aquelas candidaturas igual nos Estados Unidos, independente, você sai sozinho, pronto.
E com isso você acaba não sendo eleito, porque você não tem nunca tem estrutura. Claro. A gente está conversando aqui com o nosso amigo Virgílio Neto, presidente do Instituto Virgílio Neto, com uma vida política muito, muito importante para a sociedade, uma vida social muito importante para a sociedade de Brasília, porque ajudou a gente no Itapuã, no Sol Nascente, Varjão, em muitas cidades aí onde muito governante nunca pousou os seus pezinhos e seus sapatos de cromo para sujar, né? Mas a bota de quem vai ao povo tem sempre um espaço para uma lama nova, né? Lama, que eu digo no bom sentido, quando chove. Ou um pozinho, do bom sentido também, quando está muito seco. E aí, Virgílio, a gente já chegando aqui, encaminhando aqui na reta final da nossa entrevista, eu preciso te perguntar. Você vai tentar mais uma vez um mandato político? Você pretende ir às urnas esse ano? Pretende ver se dessa vez a justiça a você é feita? Porque por tudo que você contou aqui, por tudo que a gente sabe, a população de Brasília que te conhece sabe, finalmente você não acha que chegou a hora da justiça você sentar numa cadeira como um deputado eleito e ter uma e poder desenvolver a política do jeito que você pensa?
Eu com certeza mais uma vez tentarei, né? Hoje eu sou pré-candidato a deputado federal.
Que maravilha.
Estou filiado ao PSD. Nunca desisti em nada na minha vida. Uhum. Eu comecei pequeno no Instituto, hoje nós tenho certeza hoje, sem sombra de dúvida, que o Instituto Virgílio Neto é a maior instituição privada, que não trabalhamos com recurso público, que faz esse trabalho em Brasília. Com certeza ninguém tem um trabalho igual ao nosso, do tamanho do nosso, sem recurso público, né? Lógico que tem outras bem maiores que recebem. Nós não trabalhamos com emendas parlamentares, com a ajuda do Estado, nada. Tudo que temos é com parcerias com os amigos, né? Empresários, parceiros. E como cidadão também, fui empresário novinho, com 19 anos, né? Comecei também do zero. Comecei minha vida em Brasília lavando roupa para os demais moradores da minha pensão, porque eu não tinha dinheiro para me sustentar. E me tornei empresário, venci. Mas porque nunca desisti, não foi de um dia para a noite, né? Foi ao longo da vida. E minha vida política, eu também acho que ao tempo que eu estou desde 2006 na política, estou me capacitando. Né? Hoje eu tenho uma experiência que não tinha na primeira, na segunda, na terceira. Estou indo agora para a minha quarta eleição, a segunda para deputado federal. Mas com certeza com uma experiência imensa, procurei o melhor partido, procurei a melhor nominata, que me dê chance hoje igualitária de ter um mandato. Posso até perder a eleição, mas eu vou concorrer de igual para igual. Já não vou ser mais usado como fui no passado, né? Isso foi a experiência desse longo tempo. Tenho muita esperança de chegar, creio que essa é a vez e creio que com esse mandato eu vou poder fazer muito. Eu quero, né, ter um mandato parlamentar, não é para outra coisa, eu não tenho empresa para botar em governo, o que eu tinha que fazer como empresário já fiz, graças a Deus estou bem, estou com minha vida equilibrada. O que eu quero na política é poder ajudar as pessoas, é poder fazer o que eu faço como cidadão usando o instrumento público, fazendo o que o Estado tem por obrigação de fazer e não faz, infelizmente. Não chega. Hoje você tem o Santa Luzia aqui dentro da estrutural, é 10 minutos do Congresso Nacional, tem gente passando necessidade, tem gente que não tem uma cama para dormir. Esse frio que começou em Brasília vai matar a gente porque não tem como se cobrir, não tem um cobertor dentro de casa. Então, isso a 10 minutos do Congresso Nacional. E é para isso que a gente quer entrar. Espero, né, que dessa vez, até arrepio, né, porque eu tenho uma promessa, né, eu creio na promessa de Deus na minha vida e eu creio que vai ser desta vez.
E muito importante que você falou aí na questão do partido, agora vou fazer minha última pergunta. O Paulo Otávio, que é presidente do PSD, ele sempre fala que o partido é uma família, que ele tem que se comportar como uma família. Ele falou isso recentemente no evento, acho que você estava no evento também. Eu estava lá no evento, eu assisti isso. Essa mentalidade, se quem entrar no partido tiver essa mentalidade, aí sim o partido vai longe, aí sim o partido consegue construir esse tipo de aliança, né? Já não era sem tempo, né? Porque parece que só era um privilégio dos partidos da esquerda, né? Mas a gente acabou descobrindo que a família ali era outra, né? Agora, pelo menos nos partidos de centro, pode ter uma família, né? Que um pode. Cuide do outro.
E é muito importante isso. Eu lembro do Paulo Otávio no PFL. E o PFL era grande. Por quê? Porque era conjunto, trabalhava-se em grupo. E o Paulo Otávio está fazendo isso no PSD hoje. Ele está fazendo um grupo, uma família, que aquele que foi eleito vai estar junto com os demais, e quando for daqui mais 4 anos, a próxima eleição, nós já teremos uma nominata pronta, feita, porque quando você tem parceria, ninguém sai.
Exato.
Não é verdade? Hoje, esse ano, foi o ano mais difícil para todos os partidos. Eu fui presidente do PROS até 2 meses atrás, e vi a dificuldade que os partidos tiveram para montar nominata. Por quê? Por falta de companheirismo. O nego só pensar no umbiguinho deles, aquele que vai eleito, você senta na cadeira, abandona o resto. Isso não pode mais ocorrer. E isso eu sinto que lá no PSD tem esse intuito de família, de estar junto, de ter espaço para todo mundo, entendeu? É isso que a gente precisa. E eu acho que o Paulo está tocando, torço muito. Ele hoje, eu sou um dos entusiasta para que ele venha para candidato a Senado, tem que vir mesmo. É um nome respeitado em Brasília, é um cara que tem uma história juntinho com Brasília. Eu vi um cara falando, rapaz, se tiraram os pior de Brasília, né? Pelo menos o plano acaba, e é verdade. O tanto de prédio que esse cara empreendeu, tanto emprego que ele gerou, tantas famílias ajudadas. Esse camarada tem que estar, não pode largar a política, tem que estar com um mandato de senador, de governador, algo grande que ele merece.
Tá certo, a gente conversou aqui com o nosso amigo Virgílio Neto, presidente do Instituto Virgílio Neto e agora, como você sabe, pré-candidato a deputado federal pelo PSD. Vai ter convenção aí, a gente torce pelo seu sucesso aí na convenção e que você venha e finalmente a população honre você, glorifique você, Virgílio, com essa sua promessa. Foi muito lindo que você contou no começo dessa entrevista e conquistou meu coraçãozinho pelo mesmo propósito de vida que eu tenho. Sucesso nesse ano.
Obrigado pelo convite, quero agradecer aos ouvintes, né, a oportunidade de falar um pouquinho do nosso instituto. Tivemos ontem uma ação social grande lá no Sol Nascente.
Aliás, eu vi, foi ótima ela.
Pois é, na nossa sede, a maior sede nossa é do Sol Nascente. Ali nós atendemos mais de 6 mil famílias. E nosso projeto ontem, nossa ação foi fantástica. Teve médico, dentista, distribuição de alimentos, bazar, advogado cuidando da parte previdenciária das famílias. Top! Show total!
É isso aí. Parabéns ao Virgílio, sucesso nas empreitadas. E vamos agora direto para o nosso colunista de política, Leandro Mazini.
Na JK, ponto e vírgula.
Ponto e vírgula.
Ponto e vírgula.
Para entender a notícia.
Mazini, você sabe, assina a coluna do Mazini na revista Isto É. Já comprou a sua, já está na banca. Vai lá, compra a sua. Revista Isto É, todo domingo aí para você. Ele também é titular da coluna Esplanada, publicada em mais de 50 jornais, sites e portais de todo esse país. Ou seja, o Mazini tem informação política de tudo quanto é jeito. Você pode confiar, ele tem o que você precisa saber para ficar bem informado, igual o seu programa Ponto e Vírgula. E uma das coisas que ele vai falar aí é sobre o calote que as companhias aéreas estão dando em você, passageiro. Não é isso, Mazini? Bom dia.
Olá, bom dia, meu amigo Jorge Eduardo. Um alô para a turma da JKFM, a Rádio Líder. Muito me honra aqui esse espaço para comentar todos os domingos com vocês. E um alô especial, um abraço a todos os brasilienses, candangos, moradores do DF em torno que escutam a Rádio Líder. Pois bem, vocês todos aí que já viajaram de avião vão lembrar do que eu estou falando. Quando você compra uma passagem, seja pelo site ou no balcão da empresa aérea, você paga a chamada tarifa de embarque. Às vezes é um pouco puxado, às vezes não, depende do aeroporto também. Essas tarifas, por lei, por praxe, têm que ser repassadas da empresa aérea para a Infraero, que administra os aeroportos onde elas operam, ou então para as concessionárias. Só que há muitos anos as empresas aéreas brasileiras estão dando um calote que chegou a ser bilionário e que agora, acreditem, foi perdoado pelo governo federal numa canetada na Infraero e na Presidência da República. Pois bem, nós fizemos um levantamento aqui a pedido do deputado Felipe Barros, lá do Paraná. Ele fez um requerimento para a Infraero e a Infraero revelou para eles o seguinte: essa taxa aí, desde 2013, sabe quanto foi o calote? 1,5 bilhão de reais, vou repetir, 1 bilhão e 500 milhões de reais em taxa arrecadada de passageiros nos aeroportos administrados pela Infraero de 2013 para cá, não repassados pelas empresas aéreas à Infraero. Então, um calote bilionário. E por que foram perdoadas? Usaram ali na manha o argumento de que a pandemia estava quebrando as companhias, que realmente deixaram de voar por muitos meses, né? As operações caíram. Eles aproveitaram, Jorge e caro ouvinte, esse argumento, esse pretexto, usaram de pretexto a pandemia para pedir esse perdão. E conseguiram. Olha, vou contar para vocês aqui, balela pura. A pandemia não foi a motivação. Eles já estavam devendo milhões e milhões e centenas de milhões de reais há muitos anos, desde 2013, ou seja, 7 anos antes de aparecer a Covid. Em 2013, os valores perdoados eram apenas de 13 milhões de reais. Em 2014, foram 558 milhões de reais, meio bilhão. 2015, 473 milhões de reais. E 2016, 482 milhões de reais. Parou por ali. É o que a gente tem aqui desse levantamento do deputado Felipe Barros, ficou revoltado, está cobrando aí uma posição da Infraero sobre isso. Um outro assunto aqui que eu falo para vocês, sobre a Petrobras, que está na mira do governo já oficialmente para ser privatizada. Lembrando, a Petrobras é uma empresa de capital misto, capital aberto na Bolsa de Valores, ou seja, o governo federal é sócio, mas sócio majoritário, né? Ele tem a maioria das ações. Por isso, o presidente Bolsonaro é tanto cobrado pela oposição, até pela base, por várias entidades do mercado, para ingerência, para interferir ali no preço do combustível, mas ele não se mete, é um trato dele com o Paulo Guedes, ministro da Economia. E por isso mesmo a Petrobras está lucrando como nunca na sua história. O pagamento de dividendos da petroleira para o chamado grupo de controle, ou seja, o governo federal com as suas empresas que são sócios majoritários, União, BNDES, BNDES Participações, Fundo de Participação Social e a Caixa Econômica Federal. Sabe quanto o governo com essas empresas lucrou de um ano para cá, Jorge? 40 bilhões de reais, 40 bilhões de lucro líquido em cima da Petrobras em um ano, tá? Só nesse primeiro trimestre de 2022 já foram 13,7 bilhões de reais, um recorde histórico para o primeiro trimestre na série histórica. Os dados constam em levantamento solicitado pela coluna Esplanada Petrolífera. A própria assessoria da Petrobras confirma isso. Vamos lembrar aqui, de uns anos para cá, em 2013 foram 2 bilhões e meio de reais de lucro, 2014 4 bilhões. Aí tem uma parada ali, 2015, 16, 17, não houve pagamento de dividendos aos acionistas por causa dos resultados da Operação Lava Jato, parou tudo. Voltou em 2018, já no governo Temer, do 1,2 bilhão de reais de lucro, no ano todo. 2019, quase 3 bilhões de reais. 2020, 2 bilhões e meio, tá? 2021, 27 bilhões de reais de dividendos pagos só ao governo federal. E agora 13 bilhões, né? Juntando 2021 com o início de 2022, 40 bilhões de reais de lucro, né? E o governo está aí pensando em privatizar a Petrobras. Vai ser polêmica, muita gente vai reclamar, vai demorar se isso acontecer. Fato é que é questionável, o governo volta a ser questionado. Será que vale a pena privatizar uma empresa que dá tanto lucro, né? E que financia tantos programas sociais? Isso é verdade, tá? Vamos em frente, eu volto domingo que vem e segue a novela da vida real. Um forte abraço a todos.
Tá certo, esse foi nosso amigo Leandro Mazini. A gente realmente tem que coçar a cabeça nesse país. Gasolina vai a 10 reais até o final do ano, né? Essa toada aí, ninguém quer deixar de perder. Só quem perde sou eu e você, meu amigo. Só eu e você que estamos aí pagando gasolina pela hora da morte. Pela hora da morte. Isso aí não é justo. Mas enfim, o único que pode abastecer o carro tranquilamente hoje em dia, que está sobrando no bolso, é o próximo colunista desse programa Ponto e Vírgula de domingo, nosso querido Roberto Wagner.
Na JK, Ponto e Vírgula.
Robertinho, você sabe, é craque de bola, traz aqui para você as últimas informações. Eu não sei se ele tem ação da Petrobras, mas o Robertinho sabe tudo mesmo aí de futebol. Não é isso, Robertinho? Bom dia.
Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Jorge. Bom dia, ouvinte da JKFM, meu povo, minha pova, meu galera, minha nação, minha galáxia, meu brasileirão de emoções que tá pegando fogo, Jorgão. Agora o bicho tá pegando, viu? Campeonato Brasileiro daquele jeito que a gente gosta e hoje promete. Alô, torcida do Corinthians, alô, torcida do São Paulo. Hoje tem clássico em São Paulo, puxando os três jogos desse domingão. Vamos falar bastante desse jogo, mas vamos, antes de mais nada, passar a rodada, né, Jorge? Rodada do Campeonato Brasileiro com três jogos, como eu já avisei aqui. Então é o seguinte, nós temos às 4 horas da tarde Fortaleza e Fluminense, o jogo lá no Castelão. Às 4 horas da tarde temos Corinthians e São Paulo, esse eu vou falar daqui a pouco. E às 7 horas da noite Atlético Paranaense e Avaí. Por enquanto eu já vou deixando logo os palpites aqui para Fortaleza e Fluminense. 3-1 para o Fortaleza, o lanterna do Brasileirão vai dar o ar da graça hoje. Atlético Paranaense e Avaí vai ser 4-1 para o Furacão. Pode anotar aí, depois você me cobra no domingo que vem. E aí, enfim, vamos falar de Corinthians e São Paulo, esse clássico paulista que será jogado na Neoquímica Arena, no Itaquerão. Jogo pra gente acompanhar, porque muito em função da fase que vivem os dois times de São Paulo. O Coringão começando o brasileiro muito bem, liderando, e o São Paulo na Copa Sul-Americana fazendo o seu papel, mas também no Brasileirão dando um salto e disputando as primeiras posições. Então é um clássico, inclusive, que se o São Paulo vence o Corinthians, ele passa o Corinthians na tabela de classificação. Já o Corinthians, se vencer, reassume, ou pelo menos assume a sua função que começou desde o início da rodada, que é a liderança do Brasileirão. Ou seja, meu amigo, é um jogaço pra gente ficar de olho. E, claro, vamos deixar o nosso palpite aqui, né, Jorge? Que eu não sou de ficar em cima do muro. Corinthians e São Paulo. Aquele duelo difícil de opinar, mas tô aqui esfregando a bola de cristal. Será 2-1 para o Corinthians, que joga em casa, tem o apoio da sua torcida e vai levar a melhor nessa. Beleza, Jorgão, é esse o nosso domingão com muita emoção no Campeonato Brasileiro. E assim eu encerro, mas você já sabe, quer falar de futebol na JKFM? Me chama, chama, chama que eu venho aqui na JKFM. Um grande abraço, até o domingo que vem.
Tá certo, esse foi o nosso Camisa 10, Roberto Wagner, aqui no nosso programa Ponto e Vírgula desse domingo. E direto dele nós vamos falar com aquela que entende mais do uso e do abuso de substâncias lícitas ou ilícitas na nossa sociedade, a nossa amiga Andréia Salles.
Ponto e Vírgula.
Ponto e Vírgula.
Saúde.
Andréia tá todo domingo aqui no programa Ponto e Vírgula, pelo menos até o final de junho deste ano. Quando ela se afasta, né? Já que ela é pré-candidata a deputada distrital. E a gente vai bater uma bola sobre uma coisa muito importante que tem acontecido. A gente já falou inclusive disso, desse tema, na entrevista com o Virgílio Neto, que abriu esse programa, que é a chegada desse frio muito forte que a gente teve nessa semana, e essa chegada do frio e do tempo frio, que talvez não fique nessa mesma intensidade, tem o problema de como os moradores de rua vão ficar e conseguir sobreviver, não é isso, André? Bom dia.
Bom dia, Jorge. O frio veio com tudo, né, Jorge? Fez na quarta-feira 1 grau na madrugada, né? Então a gente que trabalha com o pessoal em situação de rua, viu eles sentirem fortemente, né? Porque a expectativa nem era para chegar o frio tão cedo, e o frio chegou, e a gente teve que correr para conseguir aí doações de cobertas. A gente conseguiu até, para o trabalho social que eu sou voluntária, a gente conseguiu até bastante coberta, uma coberta de boa qualidade, mas, Jorge, nunca é suficiente, é muita gente na rua hoje.
É verdade.
E a gente conseguiu aquela coberta até mais fofinha, a gente conseguiu um preço bom ali na Feira dos Goianos. Essa hora, a Feira dos Goianos salva, né, Jorge?
Vou fazer o comercial da Feira dos Goianos, mas olha aí, quanto é que você pagou a coberta lá?
Essa coberta fofinha, que muita gente às vezes até tem em casa, né? Que é microfibra, eu consegui à vista R$25 a coberta. Foi muito bom.
E com as doações que você arrecadou, né? Era uma loja maçônica que te deu doações, né? Você estava comentando comigo antes do programa, não foi?
Isso. Foi a loja maçônica Barão de Mauá, que fez uma doação grande. Eles fizeram sozinhos a doação de 90 cobertas. E também tiveram as doações de pessoas individuais, a gente conseguiu chegar a 160 cobertas.
Olha só.
Lá no trabalho social na Cracolândia, com a ONG Salve a Si. E agora, o frio continua, né, Jorge? Então, a gente sempre mapeia quem já recebeu a coberta, para que não receba duas vezes, né? Então, tem sempre gente nova na rua. Agora, tem um outro lado também, né, Jorge? Quando chega assim o frio tão intenso como está previsto aí para as próximas semanas, acontece que as pessoas que estão em situação de rua e têm a possibilidade de encarar um tratamento dentro de uma comunidade terapêutica, que esse é o objetivo da Salve a Si lá, oferecer às pessoas, que os dependentes químicos, uma nova maneira de viver, livre do álcool e das drogas, existe essa, como é que se diz, acaba a pessoa tomando a decisão por causa do frio, e fica, né, e acaba ficando porque aí consegue se integrar ao tratamento e acaba saindo das drogas, Jorge. Então, há males que vêm para bem.
Esse frio pode, então, no que você diz, acelerar o processo de saída, motivar o processo de saída de algumas pessoas.
Da rua. E a chuva acontece a mesma coisa, quando tá aquelas chuvaradas aqui em Brasília, o fenômeno é igual. Muita gente toma a decisão de ir para se tratar numa comunidade terapêutica, motivado pela quantidade de água, né, que fica nas ruas de Brasília, né, nas calçadas, né, que é normal, né, o que não é normal é a pessoa dormindo em calçada.
Exato,
né?
Exato.
Entendeu? Então acaba sendo um mal que vem pro bem.
A gente viu essa semana, Andréia, aquelas cenas horríveis em São Paulo, de pessoas morrendo de frio, e o padre Júlio Lancelotti, essa figura humana de um amor ao morador de rua, de uma caridade pura, de uma caridade assim, que eu digo supra-religiosa, acho que todo religioso de qualquer denominação, seja ele evangélico, seja ele católico, seja ele não cristão, rende homenagens ao padre Júlio Lancelotti, porque ele cuida dessas pessoas, ele não desassiste os moradores de rua. Mas para quem trabalha como ele, intensamente, como você, que é uma voluntária, dói no coração ver esse tipo de acontecimento, esse tipo de, vamos dizer assim, de tragédia humana que o frio intenso causa.
Olha só, Jorge, não dói, tá? Eu sou muito esperançosa, né? Porque quando você começa a sentir dor, você acaba não dando conta de fazer o trabalho. E aí acaba abandonando esse trabalho, tá? Então eu não sinto dor não, Jorge. Eu olho a pessoa que está na situação mais difícil e peço sempre a Deus para olhar especialmente por aquela pessoa. Então, quando eu faço isso, eu estou depositando esperança naquela situação. Então, eu tenho uma forma muito alegre de trabalhar, né, nas ruas. Eu tenho uma forma bem tranquila também, né? Eu sempre olho, principalmente o dependente químico, que é com quem eu lido mais proximamente, já há 18 anos nesse trabalho. Então, eu quando olho a pessoa, o dependente químico ali, eu penso, eu já vi tantos saírem e em situações às vezes até pior. Então, assim, quem sabe hoje não é o dia daquele ali sair. Uhum. Então, eu jogo essa energia de esperança na pessoa e fico sempre esperando o dia dela, né? Porque a gente não pode obrigar ninguém a se tratar, a gente não pode obrigar ninguém a querer parar de usar drogas, né? Uhum. Mas a gente não pode também perder a esperança. E é por isso que eu digo, eu não sinto dor, eu deposito esperança.
Deixa eu te perguntar uma coisa, o amigo e amiga que estão ouvindo aqui o nosso programa Ponto e Vírgula, na reta final, que quiserem doar cobertores, agasalhos, roupas quentinhas, novas ou usadas, deve proceder de que maneira? Quem ele deve procurar?
Então, para esse trabalho social que eu sou voluntária, é a ONG Salve a Si.
Dá o telefone.
Eu vou olhando aqui no celular, que você me pegou de surpresa, né, Jorge? Estou procurando aqui o celular da liderança lá da ONG Salve a Si.
Lembrando que a ONG Salve a Si, ela tem como foco tratar pessoas dependentes químicas que estão em situação de rua. Qual o número?
Homens e mulheres, tá? Aí o telefone lá da Salve a Si é 99997-5010.
Repetindo, 99997-5010, é isso?
Isso, é o Henrique.
Falar com o Henrique e outras pessoas que porventura não saibam para quem doar e não queiram doar especificamente para quem cuida de dependente químico. Como faz?
Ah, Jorge, eu acho que as igrejas, né, todas as instituições religiosas estão aptas e são honestas para receber qualquer tipo de doação. Quando você vê nas grandes calamidades, quando você vê nas grandes catástrofes, esse pessoal que é religioso, de qualquer religião, eles são muito mobilizados e muito sérios.
E eu vou aconselhar também entidades civis, como o Instituto Virgílio Neto, que deu entrevista pra gente, que você pode procurar e converter sua doação. Nesse momento de frio, agasalhe o seu coração e agasalhe uma pessoa que está na rua. É muito importante a sua participação. Ah, Jorge, eu só tenho dinheiro para uma coberta. Ah, André, eu só tenho dinheiro para uma coberta. Uma coberta faz a diferença, não faz, André?
Ah, Jorge, já tá lá na Bíblia, né, Jorge? É o óbolo da viúva. Deus olha para aquela coberta com muito mais força, porque sabe que aquela coberta não saiu do que está sobrando, saiu do
que pode faltar,
do que pode faltar dentro de casa.
Então tá certo, meu irmão. Aqueça seu coração nesse inverno, aqueça uma pessoa. Esse programa Ponto e Vírgula faz aqui uma campanha. Doe pelo menos um cobertor essa semana. Doe pelo menos um cobertor para uma entidade que vai fazer esse cobertor chegar a uma pessoa que precisa se proteger do frio. Acabou o programa Ponto e Vírgula, nós vamos embora. Tchau, Andréia.
Tchau, Jorge.
Tchau, Tavinho, nosso mestre da mesa que me ajudou a levar esse programa até você. E tchau você que está em casa, meu amigo e minha amiga. Semana que vem a gente volta com mais notícias, entrevistas, com outro Ponto e Vírgula inteirinho para você. Adeus, tchau Brasília, até semana que vem.
Você ouviu programa Ponto e Vírgula. De volta próximo domingo, às 8 da manhã. Jota.